Bom dia. Agradeço a todos a presença, dou os bons dias a todos. É uma breve apresentação da mesa. Como sabem, está aqui para a sessão de abertura o Sr. Presidente da Assembleia da República e está ao nosso lado o nosso convidado, Comissário Tibor Navravskis, para fazer a apresentação do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018. O Sr. Presidente da Assembleia da República, a quem eu agradeço muito a presença, porque está em condições físicas débeis, está com um problema de voz que muito provavelmente vai implicar que não vai conseguir acabar a sua intervenção, vai tomar a palavra nestas condições. Agradeço muito especialmente o esforço que está a fazer, Sr. Presidente.
Senhores Comissários Europeus, Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, o propósito que nos traz hoje é do nosso interesse direto enquanto cidadãos portugueses e europeus. Ele tem impacto na nossa atividade enquanto parlamentares e na vida concreta de todos nós. Para Portugal, membro da União Europeia sem opting-outs e empenhado na construção europeia desde a sua adesão às comunidades europeias em 1986, as temáticas europeias prendem-se diretamente com a vida nacional. Não surpreende, por conseguinte, que analisemos com atenção o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018. O seu mote é pertinente, uma agenda para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática. Estes são três bens que ambicionamos e que vão de par. É, por um lado, um programa de continuidade que se propõe prosseguir e concluir o trabalho em curso. E é, por outro lado, um documento prospectivo que aponta para novas iniciativas. Nas primeiras se incluem áreas tão importantes como o digital, a cibersegurança, a economia circular ou a união da energia. No enquadramento feito da atual conjuntura económica, o documento salienta, e bem, o crescimento económico na União Europeia. Portugal acompanha e supera, aliás, a média europeia. Porém, como o programa de trabalho menciona a vários títulos, há muito por fazer para completar a União Económica e Monetária, que consideramos o desafio e a prioridade dos Estados que integram a Eurozona. São particularmente terem atenção duas propostas concretas: a criação de um Fundo Monetário Europeu, a consignação de uma linha orçamental dentro do Orçamento da União Europeia para a Zona Euro. São duas propostas que vão na boa direção, contudo, elas não esgotam a agenda nesta área. Uma preocupação fundamental que subsiste é a necessidade da Zona Euro aperfeiçoar a sua capacidade de enfrentar os choques assimétricos. O objetivo da convergência não deve ser negligenciado, não apenas para os potenciais candidatos à adesão ao Euro, mas também para aqueles que, sendo membros, se veem por vezes confrontados com as consequências nefastas de políticas procíclicas. Do mesmo modo, seguimos com atenção o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que terá uma cimeira especial em Gotemburgo. Ao avançar nestas áreas, o documento não o faz em isolamento de outros. É o caso da capacidade de projeção externa da Europa. Quando hoje se afirma que caminhamos para um mundo cada vez mais global, parece-nos claro que a resposta a estes desafios só ganhará se for feita em união, de modo a que a voz de cada um dos parceiros tenha capacidade de se fazer ouvir externamente com mais eficácia. Da nossa parte, nação com tradição secular de presença noutros continentes, somos naturalmente abertos ao fortalecimento dos laços com a África e a América Latina, em particular o Mercosul. E não surpreenderá que, enquanto Estado-nação euroatlântico, lembremos quanto há de perene no nosso relacionamento com os Estados Unidos e o Canadá, países amigos e onde residem centenas de milhares dos nossos compatriotas. No anexo ao programa de trabalho, de onde constam as iniciativas em que a Comissão Europeia se propõe a avançar, sobressai uma de grande acuidade e interesse para Portugal. Falo do mecanismo de proteção civil da União Europeia, que se quer desenvolver de modo a que seja uma força, no sentido pleno da palavra, com capacidades operacionais próprias. É sabido o impacto que têm os fogos florestais em Portugal. É também sabido que a solidariedade europeia, pela qual exprimimos a nossa gratidão, nem sempre foi a mais célere por razões inerentes ao modo de funcionamento atual do Mecanismo Europeu de Proteção Civil da União Europeia. Daí vermos como potencialmente desejável o reforço da cooperação nesta área. E diga-se também que o espectro de situações de emergência é bem mais vasto que a problemática dos fogos florestais, uma vez que compreende não apenas os desastres naturais, mas igualmente os de origem tecnológica. Esta iniciativa tem ainda o potencial de tornar mais próxima a Europa dos cidadãos, na medida em que a sua realização concreta espalha um dos sentimentos mais nobres da humanidade, a solidariedade. Em suma, Srs. Comissários, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, o programa de trabalho da Comissão é um documento rico e complexo que sai do chamado business as usual e que por isso merece o nosso melhor cuidado e empenho. Cabe aos Srs. Deputados pronunciarem-se e cabe-me, enquanto Presidente da Assembleia da República, agradecer aos Srs. Comissários a vossa presença. Podem estar cientes que a Assembleia da República tem bem presente e está bem atenta aos direitos e deveres que lhe incumbem, conforme o Tratado de Lisboa, documento que mantém a sua plena atualidade e potencial de realização. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Comissário Europeu responsável pela Educação, Cultura, Juventude e Desporto, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Sras. E Srs. Deputados da Assembleia da República, Sras. E Srs. Deputados ao Parlamento Europeu, Sras. E Srs. Deputados às Assembleias Legislativas dos Açores e da Madeira, Sras. E Srs. Embaixadores, Sra. Representante da Comissão Europeia em Lisboa, Sr. Representante em Lisboa do Parlamento Europeu, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República a sua presença e o seu esforço nesta sessão, que pretende assinalar um marco anual importante do trabalho parlamentar da Comissão dos Assuntos Europeus e do acompanhamento político deste Parlamento. Saúdo e agradeço a presença dos senhores comissários que se disponibilizaram a estar connosco a apresentar o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018. Saúdo e agradeço também a presença de toda a ilustre audiência. A reunião a que damos agora início tem a forma de audição e este ano conta pela primeira vez com a presença de dois membros da Comissão Europeia. O comissário Tibor Navravskis, responsável pela Educação, Cultura, Juventude e Desporto, e o comissário britânico que estará connosco esta tarde, Julian King, responsável pela União da Segurança. O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, no discurso do Estado da União que proferiu em setembro último perante o Parlamento Europeu, apresentou uma visão otimista e uma agenda positiva para a Europa. Falou em eventos favoráveis e apelou que os aproveitássemos para definir o futuro da Europa. A verdade é que a União Europeia vive melhores tempos hoje. Está a economia a crescer, tem criado empregos, a confiança na União Europeia está a regressar. É neste quadro favorável, mas não vitalício, que a Comissão Europeia apresenta um programa de trabalho com dois horizontes temporais. com iniciativas até 2018 e outra série de iniciativas orientadas para o futuro até 2025. É o lema de uma União mais coesa, mais forte e mais democrática, a par da concretização das 10 prioridades da Comissão Juncker. O trabalho parlamentar que temos que desenvolver na Comissão dos Assuntos Europeus tem como roteiro este programa de trabalho e tem também a tradução da importância que destaca as nossas prioridades enquanto Estado-membro da União. Somos, enquanto Parlamento, o elo que liga as instituições europeias e, desligadas de nós, estas instituições perdem o elo que as liga no dia-a-dia dos cidadãos europeus. Partilhamos as prioridades enunciadas no programa da Comissão Europeia, desde a necessidade de criação de mais emprego, de maior crescimento e de mais investimento, até à necessidade de uma nova Europa. O foco na economia digital, que não ponha de lado o desenvolvimento de uma Europa aberta, segura, inclusiva e sustentável. A necessidade de desenvolver um mercado energético com especial ênfase para o mercado da eletricidade, que é crucial para a competitividade da economia de alguns Estados-membros, como é o nosso caso. É prioridade para a União Europeia e para o nosso país em particular o completamento da União Económica e Monetária através da concretização do terceiro pilar, o Sistema Europeu de Seguro de Depósitos, da criação do Fundo Monetário Europeu e assegurar uma verdadeira e completa União Bancária tão rápido quanto possível. Os cidadãos e as empresas precisam destas medidas. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é uma conquista do padrão do que é socialmente justo para os nossos trabalhadores no mercado único. Os desafios da segurança e defesa que temos que responder com responsabilidade e solidariedade estão na ordem do dia com a cooperação estruturada permanente. O impacto da saída do Reino Unido da União Europeia, que a transformará a partir de 30 de março de 2019. E o futuro que temos a oportunidade de moldar. Uma nova Europa à 27, como se diz no documento do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018. São muitos os desafios, mas repetimos, os ventos são favoráveis. Este Programa de Trabalho, enquanto instrumento de processo legislativo europeu, trará medidas eficientes e democráticas de resposta aos desafios que enfrentamos hoje na União Europeia. São, pois, essas medidas que se colocam agora em debate e que serão objeto de escrutínio e do acompanhamento político pela Assembleia da República no ano 2018. Os Parlamentos Nacionais são os guardiões do quadro de valores fundamentais que rege a União Europeia e desta missão nunca nos devemos esquecer. Minhas senhoras e meus senhores, termino agradecendo, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus, a vossa presença e a do Sr. Comissário Tibor Navravskis, a quem passo a palavra. Muito obrigada.
President of the Parliament, Madam Chair, Honourable Members, Ladies and Gentlemen. First, I would like to thank Ms. Regina Bastos and the Committee for European Affairs for inviting me to present the European Commission's work programme for 2018 and the priorities in my portfolio. Hearings like this have always been good opportunities to have a dialogue with the representatives of the citizens of Europe about our common concerns and future ambitions. As you all know, the work programme is the Commission's commitment to the Member States and to European citizens about what we will do in the coming year, and 2018 will be crucial because Europe is regaining its strength and we must take advantage of this momentum. From the start of its mandate, the Commission has focused on the big things, where effective European action can make a concrete difference. Over the last year, solid progress was made in key areas and results delivered across the 10 priorities. The work programme for 2018 that was announced on the 24th of October aims at continuing this work. It fully reflects the announcements made in President Juncker's 2017 State of the Union Address and sets out an agenda for a more united, stronger, and more democratic Europe. It has a twofold focus. First, we set out a limited number of new proposals which we will deliver by May 2018 so that the legislative work in the European Parliament and in the Council can be finished before the European parliamentary elections in June 2019. The Commission has already tabled more than 80% of the proposals needed under the 10 priorities set out by President Juncker in 2014. Now, we will focus on getting the remaining proposals on the table and working with the European Parliament and the Council to see them adopted. Our focus is on the limited number of proposals needed to complete the strategies we have set out. To boost jobs, growth and investment, the Commission will pursue work to deliver on the Circular Economy Action Plan and to complete the Digital Single Market, the Energy Union, the Capital Markets Union, the Economic and Monetary Union and the Banking Union. An initiative on fair taxation in the digital economy, a social fairness package, and a proposal to improve the EU food supply chain will all contribute to a deeper and fairer internal market with a strengthened industrial base. We will also table targeted new measures to complete the Security Union and deliver on the EU agenda on migration and the global strategy, and we strengthen the Union's civil protection mechanism so that we are better prepared to help in situations such as the tragic and devastating forest fires we have seen recently in Portugal and Spain. Finally, the Commission will pursue its balanced and progressive trade policy to harness globalization by finalizing agreements with Japan, Singapore, and Vietnam, and we pursue negotiations with Mexico and Mercosur. The second focus of our work program is more forward-looking and aims to prepare the Union of 2025 and beyond. A more united Union will require a credible enlargement perspective for front-runners candidates in the Western Balkans. To build a stronger Union, the Commission will table a proposal for the future multi-annual financial framework. We need a budget that helps us to meet citizens' expectations of an EU that delivers on the things that matter most and that contributes to the long-term sustainability of the Union. We will also propose more efficient single market lawmaking and more efficiency and consistency in implementing the common foreign policy. We will adopt a reflection paper on a sustainable European future and a communication on the future of EU energy and climate policy and propose an extension of the tasks of the European Public Prosecutor's Office to also tackle terrorism. For a more democratic Union, we will make proposals for the creation of a permanent and accountable European Minister of Economy and Finance, an initiative on further enhancing subsidiarity and proportionality, and a communication on enhancing efficiency at the helm of the European Union. We will also propose an initiative on the enforcement of the rule of law. Ladies and gentlemen, beyond the priorities set out in the work programme for 2018, I am also firmly convinced that the areas under my portfolio, education, culture, youth and sport, will have a key role to play in order to build a more united, stronger and more democratic Europe, both now and the horizon of 2025 and beyond. To tackle the deep structural changes and challenges facing Europe, we need to build resilience at the individual, economic, and societal level. Resilience is the key to empowering EU citizens, enabling them to be in control of their lives, make the most of their talents and become engaged, confident members of society. It is crucial in keeping our economy competitive, boosting innovation and creativity. And resilience is the glue we need to build inclusive, strong and open communities. Education, training, mobility and transnational cooperation are critical in boosting resilience. Providing both basic and high-level skills and competencies, reducing inequalities, promoting entrepreneurial mindsets, fostering inclusive, stable and democratic societies, and making a success of migration and globalization. And Europe will only reach its innovation potential by fostering creativity and solid investment in education, research and innovators. We have to give Europeans the forward-looking knowledge, skills and competencies they need to innovate and prosper in the future world of work. We need to give them opportunities to create a European identity, building on our common values and cultures. We have to empower them to articulate and engage, participate and shape the future of a Europe of democracy, solidarity and inclusion. And we must work even harder to ensure that these opportunities are accessible to all people. In particular, this means reaching out to young people. These are the principles which will guide my work in the various areas of my portfolio in 2018. They are also at the heart of my reflections on the longer-term action that will be needed at EU level to support member states effectively. That is why I have decided to organize the first European Education Summit next January to address some of the core issues we face when it comes to our education systems. How to tackle low achievement in basic skills, how to correct the inequalities that we see in our education systems, how to attract more and more effective investment in education. European countries share many challenges that have a massive impact on how education and training is structured and delivered, such as the changing nature of work, the fluid nature of learning, and the digital transformation. EU cooperation is vital in finding common solutions. Portugal is one of those European countries that have made the fastest progress over the last few years. Results from the OECD's PISA 2015 survey, for example, show Portuguese pupils performing above the EU average for the first time. The share of top-performing pupils has grown, and the percentage of low performance has fallen. However, more needs to be done in other areas such as early school leaving. The EU has set itself the target to reduce the share of pupils dropping out to 10% by 2020. Portugal has made impressive progress, reducing its rates from 34% in 2008 to 14% in 2016. Still, the share remains above the EU average of 10.7%. It is also very high for boys. I encourage you to keep up the fight against early school leaving, bearing in mind that with the long-awaited rise of employment, young people might feel the pull of the job market even before they acquire the full set of competencies they will need in an increasingly knowledge-based world. More work is also needed in recruiting talented and motivated teachers and offering them better career prospects, as well as modernizing higher education in order to tackle the high-level skills gap which persists all across the European Union. In these areas and many others, the European Commission is ready to support member states with a wide range of tools. One of them is the Strategic Framework for Education and Training 2020. This includes peer reviews or peer learning exercises, exchanges of best practices, elaborating guidelines and assessment tools through expert groups. In short, collaboration on a large array of issues identified by the Commission together with Member States as crucial in learning from each other and improving each national system. We also offer technical assistance in cooperation with the OECD or other experts to design and implement major school education reforms. The new Structural Reform Support Service, the European Structural and Investment Funds, Erasmus Plus, and other tools are available to provide support always on the request of national authorities. Portugal has always been and remains keen to use structural funds to tackle education issues. A number of EU actions specifically target higher education. Last May, the Commission adopted its renewed EU Agenda for Higher Education, which tries to tackle the current challenges in higher education, the mismatch between the skills Europe needs and the skills it has, persistent and growing social divisions, the innovation gap, and the efficiency of higher education systems. One of the key measures I put on the table is the European initiative tracking graduates to improve our knowledge on how they progress in their careers or further education. Later this month, education ministers will adopt a council recommendation on this initiative, which will be a major step forward in closing the skills mismatch. But I want to do more to help member states modernize their education and training systems. Because the evidence shows that Europeans are still not top education performers and that learning outcomes are not improving, especially for the most vulnerable and disadvantaged students. Educational practice needs to exemplify our common values, ensuring no one is left behind, sharing what unites us, and helping to form societies that are resilient and forward-looking. I will be targeting some of these challenges in a package of measures I intend to present in January. It would include a proposal for a revision to the 2006 recommendation on key competencies for lifelong learning, a proposal for a council recommendation on promoting common values through education, and an action plan on the future of learning in the digital era. Let me add a few words on Erasmus Plus, one of the biggest success stories of the European Union. This year, we are celebrating the 30th anniversary of the programme. Erasmus Plus and its predecessors have benefited 9 million people over these three decades, helping to develop a whole generation of open-minded people who identify with Europe the way they identify with the towns, cities, regions and countries they come from. Erasmus can create an even deeper understanding of different cultural and historic backgrounds. It can promote particular ways of thinking that are good for instilling resilience, open-mindedness, a readiness to understand and respect different points of view, as well as a desire to seek mutual understanding. Erasmus transmits these values by helping mostly young people build personal connections and friendships. It therefore has an important role in building a fair and resilient Europe and a sense of community. That is why we have to ensure that even more people from a wider range of backgrounds can benefit from Erasmus in the future. I count on your support in this. Ladies and gentlemen, 2018 will be the European Year of Cultural Heritage. As Commission President Jean-Claude Juncker said in his 2017 State of the Union speech, this will be the opportunity to celebrate Europe's cultural diversity. Cultural heritage is one of the most valuable European assets. It is indeed a legacy from the past, but even more than that, it is crucial in building our future. The year will see hundreds of thousands of events take place all over Europe. Thanks to the hard work of the National Coordinator in Portugal, I am very happy to see the richness of initiatives and events planned to celebrate the year here in your country. The European Year of Cultural Heritage is a truly European project. I want us to use this year to reach out to all citizens, especially to young people, to remind us all that we are bound together by our heritage, our identity, and our culture. Turning to youth issues, next year will be important in the preparation of the future of EU youth strategy. Before the summer of 2018, the Commission will table its proposals so that youth ministers can discuss and adopt a new framework by the end of next year. We are currently listening to the views of all those concerned, those of young people in particular, on what this new cooperation framework should look like. A very important feature of the new EU youth strategy will be improved ways of engaging with young people from all backgrounds and making our dialogue with them even more representative and effective. 2018 will also see the further development of the European Solidarity Corps. We know that many young people are socially engaged. Already now, 1 in 4 is taking part in voluntary activities. This is why President Juncker proposed to create the European Solidarity Corps with the aim to involve, by 2020, 100,000 young people. Since December 2016, around 39,000 have already signed up for this new initiative, almost 10% of them of Portuguese nationality. I am proud of their eagerness to make a difference and support those most in need. And whilst they help others, they also gain new competences and insights that will inspire them also in their further professional and personal life. I am doing all I can to make this initiative a success. In sport, the European Commission will continue to promote ethical standards and the principles of good governance. This is fundamental to protect sport organisations at all levels from the risks they face and restore the trust of supporters and citizens more broadly. In 2018, we will also intensify the campaign for a healthy lifestyle that we launched recently during the third and very successful European Week of Sport. Sport and physical activity should receive adequate attention in schools, since acquiring positive habits at an early age can go a long way to ensuring people's lifelong fitness and well-being. Ladies and gentlemen, this was but a brief summary of the Commission's priorities in education, youth, culture and sport. Nevertheless, I trust that it shows our determination to obtain the best possible results in these fields at EU level. But we need the commitment of Member States to achieve our aims. I know that I can count on you, Portugal, as an enthusiastic partner in this. Thank you very much.
Thank you, Mr. Commissioner. Fazemos agora uma breve pausa para café. E voltamos daqui a 15 minutos para o debate. Até já. Muito obrigada mais uma vez, Sr. Presidente da Assembleia da República.
Thank you.
Muito obrigada pelo regresso à sala na hora prevista. Mr. Commissioner, thank you for coming back to the debate. Temos agora as perguntas formuladas pelos senhores convidados que, senhores deputados e senhores convidados que se inscreveram previamente. Temos 9 inscrições, o que dá qualquer coisa com alguma tolerância de 25 a 30 minutos. Depois resposta em conjunto de 30 minutos pelo Sr. Comissário, o que dá a hora disponível do Sr. Comissário para estar connosco. O Sr. Comissário terá que sair impreterivelmente ao meio-dia porque tem compromisso na Web Summit. Sendo assim, a mesa vai ser tolerante apenas em 30 segundos. Se os senhores deputados não quiserem esgotar os 30 minutos e quiserem resvalar alguma coisa, a mesa terá tolerância para aceitar uma duração para além do previsto 30 segundos. Feitas estas advertências ou estes pedidos de rigor, vamos passar então às perguntas. Tem a palavra a senhora deputada Margarida Marques, vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e que pertence ao grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada, presidente. Queria começar por dar as boas-vindas ao senhor comissário e saudar todos os presentes, os senhores diplomatas, os colegas do Parlamento, Parlamento dos Açores e da Madeira e outras personalidades que decidiram associar e estar presente neste debate. Ao discutir nesta audição o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018, a nossa tentação, a minha tentação, era de abordar um conjunto de temas bastante mais alargado que o rigor da Sra. Presidente me vai permitir. Rigor compreensível da Sra. Presidente me vai permitir. Também teria a tentação de me centrar nas questões da educação, que são questões às quais eu me sinto ligada, e também penso que o Sr. Comissário se sentiria mais satisfeito e mais à vontade para responder mais diretamente a essas questões. Mas não é isso que eu vou fazer. Vou, em primeiro lugar, saudar o programa de trabalhos da Comissão. A Comissão tem uma responsabilidade própria de iniciativa política que lhe é dada no quadro dos tratados e, por isso, deve ter um papel propulsor, um papel de motor no processo de construção europeia. Gostaria também de destacar que este exercício da audição dos programas de trabalhos da Comissão nos Parlamentos Nacionais, associado ao discurso do Presidente da Comissão sobre o Estado da Nação, me parece uma forma de aproximar mais os cidadãos do processo de construção europeia e, portanto, de democratização da União Europeia. Gostaria de levantar 4 pontos específicos do programa de trabalhos da Comissão, começando pela questão do mercado interno. É interessante que a Comissão Europeia, neste programa, valorize a sua ação no mercado interno digital, no mercado de capitais e no mercado de energia, qualquer um deles muito importantes para Portugal. Gostaria também de destacar as referências às alterações climáticas, à continuação da Cimeira do Clima, onde hoje, mais do que em Paris, o papel da Europa é particularmente importante. E terminaria com um ponto que para nós é um ponto muito importante e que tem a ver com o Estado de Direito. Efetivamente, nós hoje somos confrontados com situações relativas ao pôr em causa aquilo que são as diferentes dimensões e os princípios que regulam o Estado de Direito e, portanto, também percebemos que a Comissão tem uma margem de manobra reduzida porque tem apenas a bomba atómica e não tem o processo para lá chegar e, portanto, gostaria de sublinhar como muito positiva o facto de a Comissão Europeia se propor apresentar uma iniciativa, estou a ler, para reforçar o respeito pelo Estado de Direito na União Europeia. Mais uma vez, muito obrigada pela apresentação que tivemos global do Programa de Trabalhos da Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Matos, pelo rigor do cumprimento do tempo dado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Quer ficar para depois, então vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, como é óbvio, um cumprimento muito especial ao Sr. Comissário. Muito obrigado pela apresentação que nos fez aqui hoje do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018. Também um cumprimento a todos os presentes aqui na sala. Nós teremos hoje aqui no Parlamento um bom dia de trabalho, tenho a certeza disso, com a audição do Sr. Comissário de manhã e depois com a audição do Sr. Comissário King à tarde. Por isso mesmo vamos dividir algumas das questões, nomeadamente questões que hoje são muito importantes também para a União Europeia, que têm a ver com a segurança e com a defesa, numa discussão que está a acontecer até relativamente à área mais específica da defesa que vamos guardar para a tarde. E eu queria começar, antes de mais, por abordar aqui algumas áreas do portfólio diretamente do Sr. Comissário e depois ir a outras que não são diretamente do seu portfólio, mas que também falou aqui hoje, e bem. A primeira tem a ver exatamente com uma iniciativa que é muito importante, foi muito importante para a Europa no seu total, mas que teve um impacto significativamente muito positivo em Portugal, que foi a iniciativa Emprego Jovem. Youth Initiative. Esta iniciativa foi muito importante, nomeadamente num tempo em que o desemprego, especialmente o desemprego jovem, estava muito elevado em Portugal. Nós estamos, felizmente, desde 2013, de forma sólida, sustentada, a reduzir o desemprego em Portugal, mas continuamos, infelizmente, com uma taxa de desemprego muito elevada face à média europeia e, por isso mesmo, para nós é importante podermos reforçar estes mecanismos. Eu sei que em 2016 houve o lançamento da criação de um Corpo de Solidariedade Europeu, que é uma iniciativa certamente muito importante, mas que tem uma dimensão diferente e que, no nosso entendimento, e gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, não deve substituir questões tão relevantes como a que já falou aqui hoje, do Erasmus+, ou da Garantia para a Juventude, e, portanto, se nos pudesse fazer um bocadinho o balanço destas iniciativas, eu agradecia-lhe muito. Depois também, não está diretamente no seu portfólio, mas eu sei que o Sr. Comissário tem uma experiência absolutamente inegável no domínio dos negócios estrangeiros, do comércio internacional, e eu não posso deixar de fazer aqui uma reflexão, de colocar aqui uma questão, porque verifiquei que é a primeira vez, salvo erro, desde 2013, que no programa de trabalhos da Comissão não há uma referência específica ao acordo comercial com os Estados Unidos, com o TTIP. Nós sabemos as circunstâncias todas que envolvem esta matéria, mas sinceramente não acho que seja muito positivo também do lado europeu nós retirarmos este acordo da nossa lista de prioridades, porque é um acordo de facto muito relevante mesmo. Depois já estou a ver a Sra. Presidente a olhar para mim. Não? Não estou com... Estava culpado. Depois, uma terceira matéria que também não vi, que está ausente no programa de trabalhos, mas que é muito relevante para a Europa, mas com uma enorme incidência em Portugal, que é a matéria que tem a ver com as interconexões energéticas. Nós falamos muito e bem da dimensão da energia, da união da energia. Esse tema é um tema absolutamente fundamental. Falamos muito da regulação, da fiscalização, mas há ainda uma barreira que temos de conseguir quebrar, e essa barreira é especialmente difícil para a Península Ibérica, para Portugal e para a Espanha. Conseguimos garantir efetivamente essa interconexão. Eu vi o Sr. Arias Caneta há relativamente pouco tempo dizer que era fundamental conseguir quebrar essa mesma barreira e pedia também que se pudesse pronunciar também sobre essa matéria. Depois, mesmo para terminar só, pedir-lhe, porque uma das matérias que está também no programa de trabalhos da Comissão é a matéria da inovação e, nesse sentido, a necessidade também que nós temos de encontrar novo financiamento para startups do ponto de vista da inovação. Nós verificamos que na Europa 80% do financiamento vem do tradicional financiamento bancário e só 20% é que é feito por meios alternativos. Nos Estados Unidos é exatamente ao contrário. Era muito importante também trabalharmos nesta mesma dimensão, podermos alterar um bocadinho este estado de coisas e que também nos pudesse falar um bocadinho sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Comissário e agradecer a exposição. Em primeiro lugar, pedir desculpa por não ter sido eu a estar presente na primeira parte da nossa reunião, mas foi a minha camarada Paula Santos, que representou o grupo parlamentar do PCP, mas é devido a essa nota. No essencial, sobre, e havendo uma reunião logo à tarde sobre outros temas, mas no essencial, sobre este plano de trabalhos da Comissão Europeia, aquilo que se identifica é uma continuidade da linha que a União Europeia vem seguindo até aqui, praticamente sem qualquer nuance, identificando muitos dos problemas, reconhecendo a existência de muitos dos problemas, mas apresentando como solução para os problemas a intensificação da receita que os produziu. Na juventude, na educação, na sociedade de informação, essa dimensão de intervenção da União Europeia não se distingue absolutamente em nada. Programas que possam ser apresentados na área da juventude como paliativos ou remendos para problemas identificados, nomeadamente na área do emprego, mas também do acesso à educação, acabam por ser uma espécie de, eu diria, adornos da União Europeia para mascarar situações. Por exemplo, este programa que acaba de ser referido, de emprego para a juventude, que a União Europeia supostamente terá desenvolvido com grande intensidade, produziu efeitos praticamente nulos em Portugal, e quando os produziu, aquilo que viemos a verificar foi que, num contexto de degradação das condições de vida da população em geral, a juventude não está à parte, não é alheia a essa degradação, a maior parte dos empregos criados ou apoiados foram sob a capa de estágios profissionais financiados ou estágios de inserção no mercado de trabalho financiados, em que, enfim, arriscaria a dizer que nem mesmo as empresas muitas vezes beneficiaram disso, porque a mão de obra acabou por não penetrar e não trazer ao tecido produtivo as suas plenas capacidades, porque estamos a falar de estágios muitas vezes com má remuneração e que muitas vezes não dão continuidade ao trabalho dos jovens. É apenas um exemplo de como as medidas da União Europeia não visam resolver os problemas estruturais, mas, de certa forma, muitas vezes mascarar os problemas estruturais com pequenos elementos, com pequenas medidas que funcionam como um adorno na política geral. Eu queria, sendo que presumo que essa área seja mais acompanhada pelo Comissário, que pudesse também comentar a revisão da Diretiva do Direito de Autor e em que pé é que nos encontramos nessa matéria. E julgo que para já é tudo, porque também acho que a Sra. Presidente já me está a chamar a atenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Comissário e dar-lhe as boas-vindas em nome do PSD à Assembleia da República. Sra. Presidente, deu-nos 3 minutos, mas não dou o desconto da interpretação, mas vou falar mais devagar, devíamos ter mais uma tolerância. E dar as boas-vindas também aos seus embaixadores aqui presentes, aos que já, não é a primeira vez que estão connosco, e também aos representantes das instituições europeias, e um grande especial abraço aos senhores deputados regionais da Madeira e dos Açores, que mais uma vez estão aqui connosco. Sr. Comissário, eu estava a ouvir a sua apresentação e, quando tive a oportunidade de ler o programa da Comissão, há uma característica que salta à vista. O programa da Comissão é mais realista e é mais político do que o que é costume, ou seja, pretende responder a problemas concretos nos cidadãos. Diria que a Europa não deve continuar a abrir mais dossiês enquanto não resolver os problemas e os desafios que tem pela frente e que tem que concretizar, como a União Bancária, o completar do mercado interno, a economia digital, etc., e a reforma da União Económica e Monetária. Há muito para resolver, há muito para fazer e aqui nos devemos concentrar nesses objetivos. Mas, curiosamente, o Sr. Comissário tem no seu portfólio o Programa Erasmus. E quer o Programa Erasmus, quer o próprio modelo social europeu, são duas matérias onde a União Europeia não tem assim tanta intervenção, ou seja, não tem competências nessa área dentro dos Estados-membros, mas conseguiu ter sucesso. O Erasmus é um programa da União Europeia, que é o melhor programa, o de maior sucesso, na minha opinião, da Europa, e que garante uma cidadania europeia muito mais vincada, e curiosamente numa área que não é uma área de competência da Comissão ou da União Europeia. E o modelo social europeu é outro que merece a nossa proteção numa área que não é de competência da União e cuja preocupação, na minha opinião, da Comissão, deve ser de garantir aos Estados-membros o apoio necessário para poderem manter, em alturas de maior necessidade, a qualidade e a cobertura do seu Estado Social. Mas, Sr. Comissário, eu tinha aqui uma questão que para mim talvez seja a mais atual e a mais relevante. Eu queria que levasse isto como uma mensagem para a Comissão Europeia. Nós sabemos que o Governo português está a tentar reprogramar o programa PT 2020 e o Acordo de Parceria para garantir que tem mais verbas para fazer determinado tipo de investimentos que não estavam previstos nesse acordo. E sabemos que há a intenção de reprogramar 1.000 milhões de euros que vão ser retirados das regiões de convergência para poderem ser utilizados em áreas como Lisboa ou Porto. Eu queria vincar, Sr. Comissário, que nesta altura e nesta fase que o país atravessa e após a tragédia deste verão, isto não pode acontecer, porque as zonas de convergência precisam de investimento, precisam muito de criatividade e de inovação, precisam de criar infraestruturas e de reconstruir, e não podemos permitir que isto seja uma realidade. E, Sr. Comissário, terminava uma mensagem sobre a proteção civil europeia. Quero lhe dizer e quero lhe agradecer em nome do meu partido e em nome dos portugueses que a estrutura de proteção civil europeia fez aquilo que dela se esperava, que nem sempre aconteceu em Portugal. Pode ser melhor, pode ser mais eficaz, pode ser mais ampliada, é verdade, mas os portugueses estão agradecidos à ajuda que veio da Europa, porque muitas vezes, em alguns casos, a ajuda europeia chegou mais depressa do que alguma ajuda nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Soares Marinho, que é também Presidente da Comissão de Política Geral do Parlamento da Região Autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Comissário, cumprimento os deputados da Assembleia da República, os seus embaixadores. E uma pequena intervenção, desde logo para produzir um agradecimento na pessoa da Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus a este convite que foi feito à Assembleia Legislativa e que aqui estamos com muita vontade, porque consideramos que, naturalmente, o programa de trabalho da Comissão Europeia é algo determinante, porque a União Europeia está presente no dia-a-dia do país e está, obviamente, também presente no dia-a-dia da Região Autónoma dos Açores. Na altura própria, através da Comissão de Política Geral, que é que tem as responsabilidades em matéria de construção europeia, emitiremos o nosso parecer. Mas é importante ouvirmos o senhor Comissário, porque permite aprofundar algumas questões. Eu iria deixar apenas uma ou duas observações e apresentar uma questão. Bem sei que o senhor Comissário tem sob sua responsabilidade educação, cultura, juventude e emprego, que são estas quatro áreas. Não vou falar exatamente nessas áreas, ou também vou falar nessas áreas, porque vou falar de uma área genérica. As observações têm a ver com uma comunicação da Comissão, comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimentos, relativamente a uma nova parceria, a um reequacionar da parceria com as regiões ultraperiféricas e no sentido de ser renovada e de ser reforçada. É de 24 de outubro passado, portanto tem cerca de duas semanas, mas a isso pretende dar uma nova abordagem que atenda designadamente aos desafios existentes atualmente, um desemprego elevado designadamente o mais jovem, mas também a dependência de fatores económicos relativamente à falta de inovação que os mesmos não têm conseguido integrar e vulnerabilidade também em termos de apoio, em termos das alterações climáticas. E considera designadamente esta nova abordagem que vai haver uma consideração, uma amontante das especificidades de determinadas regiões, o que implica legislar melhor, uma parceria mais estreita a todos os níveis, um acompanhamento personalizado e também facilitação ao nível do acesso ao Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos e apoio ao investimento em infraestruturas de base. Em simultâneo, na semana passada, não tem 15 dias, decorreu a 22ª Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que lançaram duas preocupações. Entre outras, lançaram duas preocupações. Primeiro, o passar das intenções presentes nesta comunicação que eu falei há bocado à sua execução. Há esta preocupação, estão no papel quando é que passam à execução, e também a manutenção de uma política de coesão no pós-2020. E ficou, são questões que ficaram transcritas na declaração final desta conferência. Daí a questão, e penso que vou cumprir o tempo, que é algo que não me é muito fácil muitas vezes, neste contexto de duas coisas que eu referi, o que é que podem esperar as regiões ultraperiféricas no âmbito deste programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018, eventualmente até, talvez, com uma referência explícita desta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Bruno Belo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Comissário e as Sras. E Srs. Deputados aqui presentes, bem como os embaixadores ainda na sala. E em nome do PSD, gostava de saudar a sua presença e a intervenção que fez e a possibilidade que nos dá de fazer este debate. E fazer este debate dentro daquilo que é o PSD dos Açores é impossível fazê-lo sem pensar na região como uma região ultraperiférica. E para o PSD Açores, a Região Autónoma dos Açores, enquanto parte integrante de um todo nacional, deve ser um parceiro construtivo em todo este processo europeu e, sobretudo, na defesa dos mais profundos valores europeus. É por isso que saudamos também todos os desafios que tenham como objeto as ultraperiferias. O Estatuto da Ultraperiferia da União Europeia define no artigo 349 do Tratado não só explicitamente as regiões abrangidas, como os condicionalismos permanentes de caráter natural e geográfico, a par dos constrangimentos decorrentes da reduzida dimensão e dispersão socioeconómica que as definem. Estas circunstâncias, reconhecidas no Tratado, garantem às regiões ultraperiféricas um tratamento diferenciado ao nível das políticas comunitárias. O reconhecimento e as potencialidades do Estatuto da Ultraperiferia foram consolidados em dezembro de 2015, graças a um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Acórdão de Mayotte, que legitima o valor jurídico reforçado deste Estatuto e a sua prevalência sobre disposições setoriais dos Tratados Europeus. É também o momento de lançamento das negociações do novo quadro financeiro plurianual da União Europeia e da revisão da Política Agrícola Comum para o período pós-2020. Vemos, por isso, a oportunidade para reforçar os apoios comunitários atualmente existentes e solicitar, junto da União Europeia, a criação de novas medidas específicas para a ultraperiferia. Entendemos, pois, ser este o momento certo para explorar e ampliar todas as vertentes de apoio e derrogações comunitárias que possam beneficiar as regiões ultraperiféricas. Não há projeto europeu sem regiões ultraperiféricas e a Europa das pessoas não é alternativa às ultraperiferias. A cidadania europeia não existe sem liberdade, mobilidade, mas sobretudo sem coesão económica e social. Tendo em conta o Acordo de Mayotte, Sr. Comissário, gostávamos de saber até onde está a Comissão disposta a ir no apoio às regiões ultraperiféricas, designadamente no reforço da dotação financeira global do pós-agricultura com uma configuração adequada à realidade atual dos Açores, no concretizar da retoma de um regime autónomo do pós-pescas com um regulamento próprio e que torne independente dos apoios concedidos no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e noutras medidas específicas relativas ao transporte e energia. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Embaixador da Bulgária, Vasily Takev. Sr. Embaixador, prescindo da palavra, por isso tem agora a palavra o Sr. Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa, Dr. Pedro Valente da Silva.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Comissário e os deputados que estão aqui presentes. A minha pergunta tem a ver, obviamente, é algo que releva mais do Conselho, mas qual é a posição da Comissão Europeia relativamente à proposta que está pendente por parte do Parlamento Europeu de revisão da composição do Parlamento Europeu e, designadamente, a possibilidade de criação de listas pan-europeias para as eleições europeias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Pedro Valente da Silva. Terminamos assim o nosso período de questões ao Sr. Comissário, dentro do tempo que foi concedido para as perguntas formuladas pela ilustre audiência. Por isso, passamos agora a palavra ao Sr. Comissário para respostas conjuntas. You have the floor, Mr. Commissioner. Thank you very much. For 30 minutes, if you want.
Thank you very much. It will be more than enough, I think. Thank you for your questions. The broad and comprehensive scope of the questions excellently represents those interesting points which relate to the European future, because undoubtedly we just passed a very important point of decision. You know that after the British referendum, the European Union had to make new decisions and choices about the future. We just approaching to the European parliamentary elections. At the same time, we are preparing the multi-annual financial framework. So it is a good opportunity to take stock of this process and this period's main achievements. And I think our perspectives and plans are very well summarized by the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, when he said that we want to have Europe more united with respect to its diversity and at the same time respecting the principle of subsidiarity. That gives the delicacy of our task and our mission, because while we have to do our best to help member states and to support member states to achieve good results in their plans, policies and future plans, at the same time we must be aware of not overtaking the responsibilities which is distributed by the treaties between the European institutions and the member states. It is more than true in my areas, in the area of my portfolio, because as you know, education, culture, youth and sport belongs exclusively to member states' competencies, and it gives the beauty but also the difficulty of the cooperation in those areas. So when we talk about future solutions of today's problems, we have to bear in mind that sometimes a European solution is even more complex because of the provisions of the treaty and because of the delicate balance between the member states' competencies and the competencies of the European institutions. As for our big projects, the unions, the single market, the digital union, the capital market union, and the energy union, energy market union, I think we are on time and we are progressing quite well. We just finishing the legislative tasks and proposals and drafts of the digital single market. Yes, one of the most sensitive issues is the copyright reform, which can be a very sensitive point of future discussions, just because we have to strike a good balance between two sometimes opposite points in the proposal. One point is to make the cultural market and the creators' products as accessible as possible for the consumers, and the second point is to keep the well-functioning remuneration system of the creators intact, which means that we have to find a good meeting point of these sometimes antagonistic points. We are working on that together with the European Parliament, and now we are preparing for the voting procedure in the European Parliament, and then we can go to a trialogue with the European Parliament and the Council. But in other aspects, in consumer protection, in data protection, and in other aspects, I think the Digital Single Market Project stands quite well. I mean, we are approaching to the end of these big projects, which can bring in new revolutionary aspects of the digital economies in the European Union. The Capital Market Union is also a very important and revolutionary initiative of the European Commission. We are working on the final refinements of these projects, and I hope that we will succeed to legislate till the end of this political term by 2019. And the energy market is again a very sensitive issue, because I think the energy market is the key of the future economic and political independence of the European Union. You know that one of the weakest points of the energy market inside the EU is the fragmentation, the fragmented nature of the energy market, and on the other hand, the lack of interconnectivity, which is the biggest problem. If we can build up an interconnected infrastructure inside the energy union, if we can solve the difficulties of that kind of communication in energy policy among the member states, then we can create really a single market on energy issues, and that would be a huge step forward. So I absolutely agree with the honorable members of the parliament to support the interconnectivity of different parts of the European energy market, and to overcome the barriers, the internal barriers of this energy market, because I think this is the biggest difficulty and the biggest barrier in the way of the future development, and as I just mentioned, possibly the independence of the European Union, because energy policy is a strategic policy in contemporary Europe and in the contemporary world, as we just can see in this international political conflicts and debates. Youth and youth unemployment. Again, a very critical question, a long-term issue with a long-term solution. I'm deeply convinced that we simply cannot address this challenge taking only the aspects of tomorrow's today's issues, the present-day issues. We have to calculate with the tomorrow, the tomorrow's aspects. Why? Because one of the reasons of the youth unemployment is the economic crisis in the past 10 years. But beyond this economic crisis, there was an even deeper reason of the youth unemployment, and that's the so-called skills mismatch, which is a problem of education systems. That schools and education systems cannot produce up-to-date skills relevant to young people to find proper jobs on the labor market. So what we have to do is to help member states to transform their education systems to make education activities more skills-oriented, not only formal education activities, but also
informal and non-formal education activities. That means that we have to embrace NGOs, sports organizations, community centers, even peer groups to equip young people with more relevant, more contemporary skills, above all digital skills. That's quite obvious that digital skills are contemporary literacy, and we have to educate and to teach and equip young people with proper digital skills. But at the same time, more horizontal types of skills, for instance, entrepreneurial skills. For me, teaching entrepreneurial skills is not only about teaching business activities or making business plans, but teaching a behavior of an autonomous and responsible citizen in a democratic societies. It means teaching values, it means teaching autonomous way of living, how to reach consensus, how to debate and discuss issues, how to reach good solutions in a team, how to build up personal networks, and how to build up communities. That's why I think that if we want to tackle the challenge of youth unemployment, we, beyond labor market policy measures, we have to take education, culture and sport into account, and also regional development. That's quite clear that all your problems with the peripheral and ultra peripheral regions, with the rural and remote regions, must be a part of the solution in tackling future youth unemployment. So that's why when we are preparing the next multi-annual financial framework program, and we are designing new policy goals for respective policies of the European Union, I think we must not miss the interests of remote, rural, peripheral and ultra-peripheral regions from the regional policy. We need more targeted regional assistance. We have to identify the special needs of those regions, because diversity sometimes causes uncomfortable situations. There is no one-size-fits-all for us, because we have to identify all those special issues which stems from brain drains, which stems from depopulation of certain areas, which stems from the poor level of education of other areas, and we have to develop special assistance to those regions which are willing to tackle those issues. But youth unemployment is certainly one of the biggest challenges of the future. The EU, the European Union, has only some additional measures to help the member states to tackle youth unemployment. One of them is Youth Initiative. It's an EU project, an EU support scheme, but the delivery, the programs and funding, the responsibility for the implementation of those programs are mostly at member states level or regional level. So we are willing to help the member states, but we need good and proper implementation schemes and implementation plans sensitive to the special needs of the region and sensitive to the special age groups in the youth, for instance. Another special policy instrument can be the European Solidarity Corps. As I just mentioned in my introductory speech, so far we've had almost 40,000 applicants for the activities of the European Solidarity Corps. That's a huge opportunity, but at the same time a huge burden of responsibility to harness the activity of those young people, because if they get bad experiences of the inefficiency of the system, or the lack of success, or the lack of implementation, that could influence the future perspectives of those young people. That's why we have to behave very responsibly. European Solidarity Corps has two legs, the volunteering part and the employment part of the European Solidarity Corps. Volunteering part, I would say that that's the more traditional one, because we have quite a lot of experiences in the functioning of the European Voluntary Service. We can harness all these experiences, we can use those experiences, and also the partners of the European Voluntary Service. For instance, in the framework of the European Solidarity Corps, we can use all our contacts with NGOs. We used to work in the framework of the European Voluntary Service, and all those schemes which were successful in the European Voluntary Service as well. The employment part of the European Solidarity Corps is a more sensitive one, because it is new. It's an apprenticeship program, and I absolutely agree with the Honourable Member of the Parliament that there is a danger that some of the companies or some of the authorities can use traineeship programs and apprenticeship programs for replacing real employees with unpaid trainees and unpaid apprentices. We have to tackle this practice, and we have to avoid this practice. We would like to safeguard the quality and the financial conditions of the European Solidarity Corps in order to tackle this practice of replacing the employees with unpaid apprentices. But there is a sensitivity coming from the member states regarding the employment part of the European Solidarity Corps. Some member states protect very eagerly their own labor markets. They're not really welcoming the cross-border apprenticeship programs because they are concerned of lowering the quality of their labor market safeguards, or entering new and young people into their own labor market. So we have to dissolve these concerns during the trilogue and during the legislative process. If we succeed, then employment part of the European Solidarity Corps can really make a difference in the labor market difficulties of the young people. As for the rule of law and democracy in the European Union, yes, I totally agree with you that we need a reinforced mechanism of the rule of law. We have to clarify the values the European integration based on, and that will be a good opportunity next year when we discuss the education of European values in European education systems, because again, I think if we want to strengthen the democratic foundations of the EU, we have to start with the young generations. Erasmus Plus, education, democratic socialization in European schools can help, and we can build up incrementally a stronger consciousness of the values of a democratic society and also the rule of law. While we are strengthening the elements of the rule of law mechanism, we must not forget about tangible elements of that. The European Public Prosecutor's Office, for instance, can be a very important element of the new rule of law scheme at European level. As for TTIP, well, I think there is a stalemate in the TTIP negotiations, and the lack of mentioning the TTIP in the work program is just an honest lack of mentioning that. we see no perspective for progress at the moment. It's not up to us. The European Union and the European Commission acted on the basis of the mandate given by the Council, and our position has always been open. It was accessible to the public. Now the international circumstances, and we can see that that the new American administration is not really interested in this kind of regional international negotiations. We can see the difficulties with the Trans-Pacific Partnership as well, with the multilateral agreements on the climate change and the protection of environment as well. We have to wait, I think, but we must not give up our ambitions in this aspect as well. Some of you mentioned innovation as a core piece of ambitions for the future. And I really can support this element of the arguments, because we think, I mean, we, the European Commission thinks that without innovation and without a deeper involvement of research and the achievements of research activities, the European Union will lose its competitive edge. That's why innovation will be one of the centerpieces of the next multi-annual financial framework, not least because of the activity of the commissioner coming from Portugal. Carlos Moedas is a very active supporter and front runner of research activities and innovation at European level, and he really defends all these aspects of innovation and the role of innovation in future economy. And I took note of your remarks on the innovation in regional development and CAP, the common agricultural policies aspects. I will pass these messages to my colleagues, just because the reform of the common agricultural policy is just on the agenda. So I think fresh and new and innovative ideas is most welcomed in this process. And as for investments, I'm a really active and staunch supporters of investments. I think the European Union simply suffers the lack of investments in the past 10, 15 years. We need more investments, and we need smarter investments. We need more targeted investments in those areas which can help the European Union to catch up in the world competition. We see the figures, we see the world data. What are the areas where the European Union is lagging behind? Unfortunately, most of the future-oriented policies are the poorest parts of the investments in the European Union. For instance, education, we are lagging behind in education, in investment in education, and that can cause serious problems in the future, because I strongly believe that future competitiveness starts today with today's education. So if we invest in education, we can fund a good fundamental for the future competitiveness and competition policies, and that's why we need more education. The European Commission is well aware of this fact. That's why we started the European Fund for Strategic Investments, which aims at those investments which can help the riskier areas of investment, infrastructure, basic infrastructure, transport infrastructure, but also energy infrastructure. And we just achieved quite spectacular results in this area. That's why we doubled the total amount accessible in the framework of European Fund for Strategic Investments, and in the future we will broaden the similar scheme to Africa as well, because the best neighborhood policy is the revival of the economic growth in those sometimes problematic areas surrounding us. And I hope that more investment will give a boost for not only for the European Union economies inside the EU, but also for the international activities of the European Union economies as well. And as for the question of the representative of the European Parliament, there is no official position of the European Commission on the European list of the MEPs. But Jean-Claude Juncker, the President of the European Commission, endorsed that he thinks it's a good idea, or it's an idea for a good reflection to have a special European list of MEPs. But of course we have no powers for drafting this proposal. I would say that the European Commission's attitude to this proposal is constructive, but let's see the details in the future. Thank you very much, and once again thank you very much for your questions and for your remarks.
Thank you, Mr. Commissioner. Your answers were very good, very complete, and very methodic. So it was a very fruitful morning of work. Thank you very much for being with us. And you have now work in the Web Summit. So the best for you on your work in the European Commission, and a good stay in Lisbon.
Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Commissioner. Continuaremos às 15h com o Sr. Comissário Julian King, o Comissário Britânico responsável pela Política de Segurança da União Europeia. Conto convosco. Bom almoço. Até logo.